Olá a todos, estamos aqui mais um dia falando sobre a vida de Jacó. E está sendo algo renovador, sabe? Muito especial essa campanha. Eu vejo como a oportunidade de revolucionar. É uma oportunidade das pessoas terem a recepção para a vinda do Senhor Jesus. Eu vejo assim. Então vamos agarrar essa oportunidade. Vamos ao livro de Gênesis, capítulo 33, versículo 8. Perguntou Esaú: qual é o teu propósito com todos esses bandos que encontrei? Respondeu Jacó: para lograr mercê na presença de meu senhor. Então disse Esaú: eu tenho muitos bens, meu irmão, guarda o que tens. Mas Jacó insistiu: não recuses, se logrei mercê diante de ti, peço-te que aceites o meu presente, porquanto vi o teu rosto como se tivesse contemplado o semblante de Deus, e te agradaste de mim. Peço-te, pois, recebe o meu presente que eu te trouxe, porque Deus tem sido generoso para comigo, e tenho fartura, e estou com ele até que o aceitou. Engraçado, né? Que Esaú ficou assim, sem entender qual era o propósito daqueles presentes, né? E interessante que a pessoa que alguma vez teve dívida, quer dizer, um problema mal resolvido com seu familiar ou com uma pessoa que trabalha, etc., ela sabe, ela tem a consciência de que ela não está resolvida. Mesmo que Esaú, aliás, Jacó, tivesse lutado com Deus e Deus mudou o nome dele, ele não poderia ter voltado: ah, não vou falar com meu irmão, porque Deus já mudou o meu nome, eu não sou mais Jacó. Eu não preciso reconciliar com meu irmão, porque eu já não tenho mais isso comigo. Não. Você lutou com Deus. Agora é a sua vez de você materializar isso com a pessoa que está em dívida com você. Você está endividado e ela também, né? Então, eu vejo aqui que o presente, que era altíssimo, uma forma muito importante, que é a oferta, né? O presente é a medida da minha entrega. O presente não é a medida do que eu sinto, mas é a medida da minha entrega. E do que simboliza a outra pessoa com que eu estou dando o presente. Então, Jacó respondeu aqui: para lograr mercê na presença de meu senhor. Então disse Esaú: eu tenho muitos bens, meu irmão, guarda o que tens. Mas Jacó insistiu: não recuses, se logrei mercê diante de ti, peço-te que aceites o meu presente. Olha, se antes eu tomei o seu direito de primogenitura, agora, por causa do sucesso, da bênção, do que eu tive, do que eu ganhei com isso, agora, em outras palavras, eu tenho tanto, e eu fui Jacó por tanto tempo, e eu peço por mercê, aceite, porque é como se eu tivesse te roubado, mas eu quero te entregar. Você tem valor, receba, tenha mercê de mim, tenha misericórdia de mim, outras palavras. Eu te peço, aceite o meu presente. Ainda que o irmão já tinha bastante, já estava feliz com o que tinha, não era o fato de que o irmão estava com sustento, com sucesso, mas era o fato que ele precisava fazer. Então, ele insistiu, e interessante, que mais me chamou a atenção nos versículos que hoje eu li, é que aceite meu presente, porquanto vi o teu rosto como se tivesse contemplado o semblante de Deus. Eu tenho algo para falar sobre isso. O quê? O seguinte, minha amiga, quando você antes tinha maus olhos, quando você tinha problemas no seu interior, você julgava, você se fazia vítima. Mas quando Deus transforma você, Ele muda você de dentro para fora. Aquelas pessoas que você julgou mal, que você culpou, que muitas das vezes você culpou até seus fracassos pelo que ela fez, o que ela disse e o que ela deixou de fazer. Mas quando você muda por dentro, você muda o seu olhar. Você vê que a maneira que ela atuou, a maneira que ela agiu, foi devido ao que você não mudou dentro. Ainda que ela tivesse errado, ainda que ela cometesse o erro que foi, mas quando você se enxerga, você não tem, tipo, credibilidade de dizer assim, você errou também. Não, porque você se vê sujo quanto ele.
Eu já tive uma situação assim, dona Viviane. Eu me lembro que eu tinha uma amiga minha. Ela tinha agido de uma forma que eu não gostei. Mas é que nem a senhora está falando. Só que eu não via que eu estava me afastando dela, que eu também estava a errar. E eu só dizia assim, não, a culpa é dela. Se alguém vier perguntar, mas poxa, Ariel, por que você já não é tão amiga daquela pessoa?
Você sabe por que você não gostou?
Sim.
Você sabe?
Não quer saber.
E sabe por que você, ouvinte, que está me ouvindo agora, também diz assim, por que eu sinto? Por que eu faço coisa que eu não devo? Porque você e eu somos almas. A gente tem que estar vigiando as nossas atitudes. E só quando a gente muda é que a gente não toma as mesmas iniciativas, não tem esses sentimentos, essas coisas à flor da pele, sabe? A gente deixa de ser aquela pessoa natural para ser uma pessoa espiritual. E tem que ser com dor. Quando você começa a enxergar os seus erros, que foi uma oportunidade, eu creio que foi uma oportunidade para você, não foi?
Porque aí, quando eu estava vendo como a situação estava ficando, eu parei e disse assim, não pode ser só a pessoa, não pode ser só ela, eu também estou agindo de uma forma incorreta. E eu tive que chegar a ela e falar assim, foi muito engraçado, porque eu mandei um e-mail para todo mundo, falando como eu estava agindo. Aí ela me retornou o e-mail, assim, surpresa. Ela disse assim, meu Deus, eu nunca esperava que você ia fazer isso, ou pedir perdão, e principalmente até mandar para as pessoas que a gente conhecia. Eu disse assim, não, porque eu agi também errado? Eu estava fazendo que nem, como se ela fosse a ovelha negra. E que eu era a vítima, era a perfeitinha.
Agora, eu digo para você, Ariela, antes que Deus mude a nossa identidade, a gente é assim mesmo. Olha, é exatamente, complicada, problemática, sensível, e assim, nem você mesmo se suporta. Na realidade, você geme por seus erros. Mas, enfim, você resolveu então a questão, né?
Resolvi.
E isso aqui me chamou a atenção. Ele viu, olha, aceite o meu presente. Porquanto vi o teu rosto como se tivesse contemplado o semblante de Deus. E lindo isso, que lindo. Porque isso aconteceu comigo, minha amiga. Eu, Viviane, exatamente. A quem está falando com você agora, que talvez você diz que eu sou perfeita. Não. Pelo contrário, tem muitas falhas. Mas essas falhas foram o meu segredo. De eu encontrar forças para realmente nascer um Israel. Um novo Israel, sabe? E quando você vê dessa forma, você contempla a pessoa com o semblante de Deus, é porque você não tem os mesmos olhos. Você entendeu quem você é. Você entende a outra pessoa. Muito simples. Muito direto. E eu louvo, agradeço a Deus. O meu Deus. O Deus da Igreja Universal. Aonde eu aprendi o sacrifício. O Deus que fez através das minhas dores. Dos meus erros. De eu amá-lo. De hoje. Quando eu falo com Ele, quando eu glorifico, quando eu louvo a Ele, não é porque é o momento na reunião. Hoje é algo tão espontâneo, algo tão natural. É assim, é algo fabuloso, extraordinário. Só quem um dia passou que vai me entender isso. Tá? E você, minha amiga, que está me ouvindo e está babando, Pode ter certeza, você vai estar nessa posição, porque você está pagando o preço. E pode ter certeza, a dor, a humilhação, o seu orgulho, né? Não é a humilhação dos demais, não. A humilhação do seu orgulho, que você humilha através da sua entrega, do seu reconhecimento. Ele tem um peso altíssimo. Ele traz à existência o que nunca você imaginava, nunca você imaginou que você ia mudar daquele jeito. Mas ele faz, ele traz à existência o que não existe. E ficamos por aqui e amanhã estaremos aqui de volta. Um grande abraço para vocês.